Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Oi, pessoal! Nós até agora falamos sobre as oito bênçãos de Mateus. Hoje é Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina todos os que se encontram na casa. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. E também diz, vós sois a luz do mundo. Então, assim como nós sabemos, muitas pessoas hoje em dia se esforçam para se tornarem luz do mundo. Mas não se torna luz porque quer se tornar, e nem o sal porque quer se tornar no sal. Então, tem a luz e o sal tem o seu sabor. Se não for o sal, nada pode dar o sabor do sal. Por mais que a pedra tente se tornar no sal, ela nunca vai conseguir se tornar num sal. Por mais que a treva tente iluminar, ela nunca vai conseguir iluminar. Mas Jesus Cristo falou o quê? Vós sois o sal da terra. Vocês sabem bem o que é sal, né? Ele dá sabor na comida. Ele impede que pereça o alimento. Quando uma pessoa tem papel de sal num grupo, ela dá o sabor para o grupo. Quando uma pessoa tem um papel de luz, ela ilumina todo ao seu redor, expulsando trevas. Porque a maioria das pessoas tem uma vida religiosa, um conceito religioso. Quando as pessoas escutam, vós sois o sal da terra, elas tentam se tornar num sal. E quando elas escutam, vós sois luz do mundo, elas tentam se tornar na luz. Mas Jesus Cristo não falou, tente se tornar na luz. Ele falou, vós sois a luz. Uma coisa que me deixa muito emocionado lendo o livro de Mateus, antes de Jesus Cristo vir, teve muitos servos de Deus. Eles também pregaram muitas palavras boas, e lendo o livro de Mateus, não é que a gente escuta diretamente a palavra de Jesus. A gente não escuta a voz de Jesus, mas a gente pode escutar o que Jesus pregou. Então, o que é importante? Jesus Cristo falou, vós sois o sal da terra. Então, onde está o significado de Jesus falar que nós somos o sal da terra? Não é que ele está falando para a gente se tornar num sal. Ele está avisando a gente que nós somos o sal da terra. Então, eu querer tentar me tornar o sal da terra e eu descobrir que eu sou o sal da terra é uma coisa completamente diferente. Então, dentre as histórias infantis, tem a história do patinho feio. Eu acho que o cisne, quando ele é filhote, ele é muito feio. Com isso, esse homem conseguiu escrever essa história infantil muito agradável. Então, o patinho feio nasceu mais tarde. Os outros nasceram tudo bonitinhos, mas ele era o único feio, e ele foi xingado pelos outros. Um dia, ele estava no lago, e os cisnes estavam brincando ali do lado, e ele pensou, ah, eu sou tão feio. Será que eu vou poder me enturmar com eles? E ele estava ali no cantinho sozinho. E as crianças foram correndo e falaram: "Nossa, o cisne é tão bonito! Nossa, mas aquele cisne ali no canto é tão bonito!" O patinho feio pensou: "Nossa, que cisne do canto que é o mais bonito!" Ele não imaginava, nem em sonho, que as crianças estavam falando dele. As crianças estavam falando: "Aquele cisne ali do canto é tão bonitinho!" Por mais que o patinho feio olhasse ao redor, só tinha ele ali. E aí ele viu a imagem dele refletida no lago. Ele se assustou. Ele era um cisne muito lindo. Essa é a historinha do patinho feio. Então, a história do patinho feio, ele não era desde o começo um pato, mas um cisne. Porque o cisne, ele era muito feio quando era criança, ele foi muito perseguido. Mas quando ele cresceu como um cisne muito bonito. Nós éramos pessoas más, sujas, como aquele patinho feio. Mas, assim como falaram: "Ah, esse cisne é tão bonito!" E um dia, de repente, Jesus Cristo falou para a gente: "Vós sois o sal da terra." Imagina o quão surpreendente é isso. Vós sois a luz do mundo. Não, eu não sou sal. Eu não sou a luz do mundo. Pode falar assim, mas quando a gente vê em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo falou: "Bem-aventurados os humildes do espírito. Bem-aventurados os que choram." Então, ele falou até as 8 bênçãos ali. E as pessoas, pela fé, aceitam essas bênçãos. Então, quando as pessoas aceitam essas bênçãos no coração pela fé, então o incrível é que, pela fé, ela já se tornou luz e sal. As pessoas, para elas se tornarem santas, puras, limpas e justas, a maioria das pessoas pensam que elas têm que fazer isso, isso e aquilo. Mas pela Bíblia, as coisas não acontecem dessa forma. Para a gente receber Deus na nossa carne, então está escrito que a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, o que isso quer dizer? Aquele que aceita a palavra de Deus pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na prática, funciona assim. Um dia, Jesus Cristo foi para a tanque de Betesda, e ali ele se encontrou com um enfermo há 38 anos. Jesus Cristo se aproximou do enfermo há 38 anos e falou: "Queres ser curado?" O que o enfermo respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, não há ninguém que me ponha no tanque, pois quando eu vou entrar, outro entra antes de mim." Então, Jesus Cristo falou o quê? "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Então, Jesus Cristo falou assim: se essa pessoa aceitou a palavra de Jesus Cristo, o enfermo estava falando com Jesus Cristo. Jesus Cristo perguntou: "Queres ser curado?" Ele falou: "Quando eu quero entrar no tanque, entra outro antes de mim. Então, não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada." E Jesus Cristo falou: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." O que isso quer dizer? Se você se levantar agora, você pode andar. A palavra de Jesus: "Levanta, toma o teu leito e anda", é porque você pode andar, que ele está falando para você levantar e andar. Ele não vai falar para uma pessoa que não pode andar para andar. Então, nesse momento, o que acontece entre Jesus Cristo e o enfermo de 38 anos? Então, duas ideias diferentes começam a colidir. Jesus Cristo falou: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Jesus Cristo falou assim: "Mas o que o enfermo falou?" Não, o enfermo não falou assim: "Ah, eu não posso andar. Ah, eu não posso andar. A minha perna está ressequida. Eu já tentei muitas vezes andar, mas eu não consegui. Eu não posso andar. Esse era o pensamento do enfermo. Então, o enfermo, ele escolheu o quê? Para aceitar a palavra de Deus, para aceitar a palavra de Jesus no coração, ele tinha que jogar fora o pensamento dele. Eu já estou doente faz 38 anos. Eu já sou enfermo havia 38 anos e eu não posso andar. Eu já tentei, já me esforcei para andar, mas eu não consegui. Eu também, ontem quando chovia, tentei andar, mas não consegui. O enfermo tinha a experiência dele, aquilo que ele tinha experimentado. Mas ele vai permanecer com esse pensamento ou ele vai aceitar a palavra de Jesus Cristo? Então, o enfermo tinha de escolher uma dessas duas coisas. Se o enfermo continuasse com o pensamento dele, ah, sim, que palavra boa, mas eu não posso andar. Ia ser tão bom se eu conseguisse andar. Eu também quero andar, mas eu não consigo. Você está vendo a minha perna e está falando isso? Se ele tivesse o próprio conceito dele, ele não poderia aceitar a palavra de Jesus Cristo. Mas esse enfermo pensou o quê? Ah, esse Jesus está mandando eu andar. Eu não consigo andar. Como eu vou conseguir andar? Mas se Jesus Cristo está falando para eu levantar e andar, eu acho que eu consigo andar. Até agora, eu vivi seguindo o meu pensamento. E o que, que deu certo? Ah, será que eu jogo fora o meu pensamento e aceito a palavra dele? Sim, eu vou jogar fora o meu pensamento e eu vou aceitar a palavra dele. Com certeza, quando eu vejo, eu não consigo andar. Mas se ele está falando para eu levantar e andar, talvez eu consiga andar. Por isso que ele deve estar falando para eu levantar e andar. Então, eu vou tentar me levantar e eu vou tentar andar. Então, o enfermo pôde, com esse coração, aceitar a palavra de Jesus Cristo. Com esse coração, ele aceitou a palavra de Jesus Cristo. No coração desse enfermo, surgiu que coração? Ah, então eu também posso andar. Então, vou dar um exemplo mais exato. Um dia, Deus falou a Noé que ia destruir esse mundo com a água. Noé escutou essa palavra e pensou: ah, meu Deus, e agora? Mas porque ele aceitou a palavra de Jesus no coração de Noé, também o mundo já foi destruído com a água. Então, essas casas, quando Noé andava e via na rua, ah, isso daí vai ficar tudo debaixo da água. Ah, aquele campo tão bonito. Ah, todas aquelas ovelhas vão afogar. Ah, aquele bom rio. Ah, todas as pessoas vão afogar nele. Quando Deus falou que ia destruir esse mundo com a água, sabe por que Deus falou assim? Porque no coração de Deus, ele já tinha decidido que ia destruir esse mundo. Então, no mundo de Deus, tem o julgamento. E Deus falou isso para Noé. E quando Noé aceitou a palavra de Deus, entrou o julgamento no coração dele também. Ai não, que grande problema! Tem que avisar todo mundo! Então, Noé também começou a avisar as pessoas. Então, o julgamento que está dentro de Deus entrou no coração de Noé também. Noé começou a clamar ali e as pessoas não acreditaram nem na palavra de Noé. Elas não acreditaram em nada. Com certeza, no coração de Deus tinha julgamento. Tinha julgamento no coração de Noé e era verdade que ia vir o julgamento. Mas no coração delas não tinha esse julgamento. Não tinha o dilúvio. Então, como que a atitude mudou depois? Para a pessoa que veio o dilúvio, também veio o julgamento. Então, essa pessoa preparou a arca. Mas a pessoa que não tinha dilúvio no coração, elas zombaram que ia vir o dilúvio. Se no coração delas não tem dilúvio, então para que vai construir a arca? É engraçado para elas. Mas para as pessoas que entrou a palavra de Deus no coração e as pessoas que não entrou a palavra no coração, essa é a diferença. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas tem pessoas que a palavra de Deus entra no coração e pessoas que a palavra de Deus não entra no coração. Então, por isso que até agora nós falamos sobre as 8 bênçãos que estão escritas no livro de Mateus. Então, se a pessoa aceita essas palavras de Deus no coração, dentro do coração dela, a palavra de Deus vai tomar o lugar. Se Jesus Cristo tomar conta do coração dessa pessoa, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se tornar pessoas como Jesus Cristo. Qual era a coisa mais difícil quando eu preguei a palavra? As pessoas escutam a pregação, mas porque essa palavra não está no coração, pela boca fala que tem dilúvio, mas no coração não tem. Jesus Cristo falou: toma o teu leito e anda. Mas se essa palavra entrar no meu coração, porque o meu coração é como o de Jesus, então eu vou poder me levantar e vou poder andar. Mas eu não tenho essa palavra no coração, eu não vou poder me levantar e andar. Todas as coisas na Bíblia são assim. Eu li a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 24 está escrito o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É de graça, tem a redenção por meio de Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo está falando que recebeu redenção. Com certeza, cometeu pecado, fez maldade, cometeu erro, mas pela morte de Jesus Cristo na cruz, porque ele já lavou todos os nossos pecados, ele recebeu que nós recebêssemos a justificação. Então, nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando o quê? Você foi justificado, seu pecado foi lavado, seu pecado acabou na cruz. Todo o seu pecado foi lavado na cruz. Você é justo. Ele está falando que nós somos justos. Então, se você aceitar essa palavra no coração, ah, o quê? Eu sou justo? Ah, Deus falou que eu sou justo? Ah, se Deus falou que eu sou justo, eu não sou justo? Ah, então eu sou justo. Quando você vê, me pareço justo? Tá, eu não sei como você me vê, mas se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Se você aceitar isso, então você vai poder falar: eu sou justo, eu sou limpo, eu sou santo. Não é que eu, fazendo alguma coisa, que eu vou me tornar justo, santo. Não existe ninguém que possa fazer justiça que possa se tornar justo. Quando Deus vê, ninguém pode ser justo. Mas Deus, ele quis nos justificar, nos santificar. Ele, morrendo na cruz, ele lavou o nosso pecado e ele nos justificou. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas a Bíblia fala o que para nós? A Bíblia fala que nós somos justos. A Bíblia fala que não se lembra mais dos nossos pecados. A Bíblia fala que os nossos pecados se tornaram tão brancos quanto a neve. A Bíblia está falando que nós somos santos. Ah, e se a Bíblia está falando que nós somos santos, então nós não somos santos? Se Deus falou que a gente é justo, então nós não somos justos? Então, nós temos que aceitar desse jeito. Mas o problema é que a Bíblia diz que nós somos justos, fala que nós somos santos, fala que todos os nossos pecados foram lavados. A Bíblia diz que Deus jamais vai se lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. A Bíblia fala isso. Não, Eu sou pecador. Eu tenho muito pecado. Eu também menti hoje. Como eu posso dizer que eu sou justo? Essas pessoas acreditam na Bíblia ou acreditam no seu pensamento? São pessoas que acreditam no seu pensamento. A Bíblia diz o quê? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, você tem que aceitar o meu pensamento e minha palavra. Você tem que aceitar que eu te justifiquei. Então, para a gente se tornar justo, a gente não tem como se tornar justo fazendo justiça. Porque a gente não consegue fazer justiça. Porque, embora a gente não consiga fazer justiça, se Deus nos justificou, nós nos tornamos justos. Não somos nós que nos justificamos. É Jesus Cristo quem nos justifica. Para Jesus Cristo nos justificar, Ele já lavou todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, Ele lavou todos os nossos pecados tão brancos quanto a neve, independentemente de quem seja, sem deixar sobrar pecado nenhum. Por isso, Deus, vendo que Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados, Ele falou que nós somos santos, somos justos, somos limpos. Então, nós somos justos, mas muitas pessoas não aceitam isso. Não aceitam a palavra que Jesus Cristo nos justificou. Elas não aceitam que Deus não se lembrará mais dos nossos pecados. Elas não aceitam que Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados tão brancos quanto a neve. Então, Deus fala que nós somos justos. Deus fala que você é santo, mas elas falam, não, eu sou suja. Deus fala que não vai mais se lembrar dos nossos pecados, mas a gente fala, não, mas vai se lembrar desse pecado. Então, tem um pensamento diferente do de Deus? Então, essas pessoas, o que elas não têm? Elas não aceitam essa palavra que Deus nos justificou. Elas não aceitam essa palavra de que Deus nos lavou. Elas não aceitam essa palavra de que Deus não se lembrará mais dos nossos pecados. Porque não acreditam nisso, a gente não consegue se libertar do pecado. Rejeitam a Deus. O que combina com o meu pensamento, eu aceito. O que não combina, eu não aceito. Como nós somos luz? Como nós somos sal? Não é verdade. Nós não somos. Mas se Deus nos tornou em luz, nós somos luz. Então, o que você tem que fazer? Como assim eu sou luz? Eu cometi pecado hoje. Eu menti. Eu briguei. Não, eu não sou luz. Mas Deus falou, vós sois a luz do mundo. Ah, Deus está falando que eu sou luz? Ah, então eu sou luz. É assim que a gente tem que aceitar. Isso é acreditar em Jesus. Se aceitar isso, então esse coração se torna luz. Se esse coração é luz, essa pessoa também é luz. Então, Deus pode trabalhar poderosamente dentro dessa pessoa. Quando Ele falou, vós sois a luz do mundo, Ele não falou para a gente se tornar na luz. Ele falou para a gente acreditar que Ele já nos tornou na luz. Não é que a gente tem que lavar o nosso pecado. É para a gente aceitar que Ele já lavou o nosso pecado. A gente tem que aceitar a cruz de Jesus Cristo. Então, qualquer um que seja, se tornará luz. Vocês são o sal. Até a próxima. Até mais.
Até agora, vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus, do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Cookie Chong.